Informação Regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao noticiário na Rádio Elvas. Empresa responsável pela obra da nova residência de estudantes em Elvas quer suspender os trabalhos. Câmara de Campo Maior e Associação das Festas do Povo apostam na certificação da flor de papel. O Elvas foi ontem perder por 2-0 ao campo do Sacavenense. Quercus considera inaceitável abate de 1.079 sobreiros para a construção de central fotovoltaica no Gavião. E Feira de Atividades Económicas de Arronchas terá este ano 4 dias. São estes alguns dos temas que desenvolvemos já de seguida. Olá a todos, muito bom dia. A empresa responsável pela empreitada de adaptação do antigo Lagar dos Lopes, a residência de estudantes da Escola Superior Agrária, fez chegar à Câmara de Elvas um pedido de suspensão dos trabalhos, assunto que esteve em cima da mesa na última reunião do Executivo. O presidente da Câmara, Rondão Almeida, diz não gostar muito de falar no assunto, até porque sempre foi contra este investimento. Revela que a empresa está a enfrentar grandes dificuldades para dar continuidade à execução da obra.
Eu gosto pouco de falar sobre este assunto porque eu impus-me sempre contra este tipo de investimento, uma vez que é um investimento da responsabilidade do Poder Central. E aqui a Câmara Municipal de Elvas quis efetivamente fazê-lo de uma forma logo direta, por um ajuste direto com a empresa que atualmente está com grandes problemas e com grandes sacrifícios para poder continuar a execução da obra. Daí o pedir agora a suspensão e eu sei evidentemente que a empresa teria todo o interesse em deixar cair a obra. As razões estão por detrás. Traz tudo isso. Possivelmente o executivo que adjudicou a obra saberá. Agora eu não posso dizer muito mais.
A obra teve início no final de junho do ano passado, depois do auto de consignação da empreitada, assinado entre o presidente da Câmara, na altura Nuno Mocinha, e o responsável da empresa. No investimento de cerca de 4 milhões de euros, o prazo de execução da obra era de 2 anos. De acordo com o projeto, a residência será constituída por quartos individuais, quartos duplos e estúdios, com um total de 81 camas, salas de estudo e de convívio, refeitório, cozinha, lavandaria e logradouros. Depois da conquista da classificação das festas do povo de Campo Maior em dezembro do ano passado, enquanto património cultural e material da humanidade, há agora outros passos importantes a dar. Com este selo da Unesco, garante São Silveirinha, vereadora na Câmara de Campo Maior, é agora preciso, entre outros, que se mantenha vivo o espírito de voluntariado que caracteriza as festas, bem como certificar a flor de papel.
Ao fim e ao cabo é manter aquilo que nos caracteriza, que nos torna únicos na elaboração das nossas flores de papel. Não é só criar as flores por si só, não é? Que as mulheres de Campo Maior e os homens de Campo Maior fazem tão bem, mas também manter este espírito de voluntariado que nos caracteriza e de receber tão bem os nossos visitantes. O município está também já focado na certificação da flor de papel e isto também é o próximo passo a dar.
Esta certificação, adianta São Silveirinha, serve sobretudo para evitar cópias destas flores de papel que, segundo diz, são únicas e genuínas.
As pessoas que depois adquirirem as nossas flores de papel, saberem que aquelas são genuínas, são as nossas, são as flores de papel de Campo Maior. Temos que ter em conta uma série de procedimentos, não é? As nossas flores terão de ir ao encontro daquelas características para que se faça a certificação, mas nós não temos receio porque as nossas flores de papel acabam por ser únicas.
Portanto, aqui a ideia é que não haja qualquer tipo de falsificação, não é?
Exatamente, é que não haja cópias, que as pessoas que adquiram as flores tenham a certeza que aquelas flores de papel que ali têm na mão são flores de Campo Maior. E que estão, ao fim e ao cabo, também, elas não ganharam o reconhecimento, o selo da Unesco, porque foram as festas, mas, ao fim e ao cabo, estão elencadas a tudo isto, a todo este processo.
Sem flores não se fazem as festas?
Sem flores não se fazem as festas.
Também a presidente da Associação das Festas do Povo, Wanda Portela, diz querer acreditar que esta tradição secular é única e que as flores de Campo Maior são as melhores, até pela forma como são feitas e por aquilo que representam.
Eu quero acreditar que sim, não é? Mas como se costuma dizer, as nossas são sempre as melhores e nós queremos acreditar que sim. Também pela, não só a flora, mas pela maneira como elas são feitas, por toda a estrutura que está montada por detrás das festas do povo, de tudo o que envolve a essência das festas, é isso também que queremos apostar e dar continuidade.
Câmara e Associação das Festas do Povo a quererem a certificação da flor de papel, o elemento fundamental do maior evento do concelho, produzido pelos Campo Maiorense e que permite tornar a vila, da noite para o dia, no mais belo dos jardins. O Elvas foi ontem à tarde perder por 2-0 ao campo do Sacavenense, em jogo em atraso da 12ª jornada da primeira fase da Série E do Campeonato de Portugal, que estava agendado para 16 de janeiro. O primeiro gol da equipa da casa foi marcado aos 14 minutos por Sténio, de grande penalidade, que castigou uma falta de Duque. O segundo para o Sacavenense foi marcado por Ari Almeida, já depois dos 90 minutos, no tempo de compensação. Pedro Canário, treinador do Elvas, apesar da derrota, garante que a equipa, mesmo com as suas limitações, tentou fazer um jogo digno.
É claro que conta é o resultado. Agora, perante um adversário com qualidade, um adversário com o jogo de hoje, penso que são 12 jogos sem conhecer a derrota, que está a fazer uma excelente reta final no campeonato. Independentemente de todas as nossas limitações a nível do plantel, tentámos fazer um jogo digno, sempre a olhar para a vitória. Parece-me a mim que a nossa entrada não foi má, mas depois fomos penalizados. Um deslize, a forma como fazemos o penalti, revela alguma inexperiência.
Ela é metida nas costas da defesa.
Uma distração, depois podíamos fazer ali alguma contenção e acaba por surgir o golo. Na primeira parte, conseguimos algumas vezes chegar próximo da baliza adversária, também tivemos as nossas
uma grande ocasião ali com o João Borges a fintar o guarda-redes.
Sim, depois acabou por não fazer. Um adversário que nós conhecemos, que era a terceira vez que jogávamos com eles, uma equipe extremamente prática, uma equipe muito objetiva, tira partido das dimensões do campo, é realmente uma equipe perigosa e o campeonato está a fazer, é fruto disso.
Luís Dias, capitão dos Azuis e Ouro, assegura que a equipa lutou em campo e que mesmo depois da vantagem do Sacavenense com a conversão do penalti, tentou dar a volta ao resultado.
Em primeiro lugar, eu penso que a equipa, mais uma vez, lutou. Sofremos o golo de penalti, um penalti que, na minha opinião, pronto, é bem assinalado. Sofremos o golo de penalti, a equipa foi à procura do resultado. Criámos lances, o guarda-redes dele acaba por fazer duas, três boas defesas e acabamos por sofrer o golo já nos minutos finais, quando a equipa está balanceada no ataque. O que é que faltou? Na minha opinião, a malta fez tudo o que podia para chegar ao golo. Eles acabam, pois, por conseguir. O futebol é mesmo assim, nós é continuar a lutar, trabalhar, para conseguirmos os objetivos no final.
O Elvas ocupa o 9º e penúltimo lugar com 16 pontos, apenas à frente do Rabo de Peixe com menos 2. A primeira fase da Série E do Campeonato de Portugal encerra com a disputa da 18ª jornada no próximo domingo, com os desafios o Elvas-Sintrense, Belenenses-Corus, Pero Pinheiro-Lagoa, Loures-Rabo de Peixe e Ideal-Sacavenense. O Governo favoreceu o abate de 1.079 sobreiros para a central fotovoltaica de Margalha, no Gavião, considerada pelo Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, de imprescindível utilidade pública. No entanto, a Quercus considera inaceitável esta situação. José Janela, da Associação Ambientalista, explica que existiam alternativas de localização que não foram consideradas.
Nós consideramos que existiam alternativas fora do local do montado sobre, que não foram consideradas. O despacho do Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, visou favorecer a empresa arrendatária destes prédios rústicos no Conselho do Gavião, no Distrito de Porto Alegre, e essa empresa solicitou autorização para o arranque de 1.079 sobreiros e 4 azinheiras, numa área de 15 hectares de povoamento daquela espécie, mas no total ocupam mais de 60 hectares, pois há outras espécies. O problema é que o Governo considerou este empreendimento de relevante interesse público, económico e social por contribuir para a trajetória de neutralidade carbónica que se pretende atingir. Mas as próprias árvores também sequestram o carbono e é uma forma renovável. Por exemplo, a extração da cortiça para múltiplas aplicações é também uma forma de armazenamento desse próprio carbono. Portanto, é uma espécie que também é essencial para o combate à desertificação e também às alterações climáticas no Alentejo.
A Quercus, esclarece ainda José Janela, apesar de ser a favor das energias renováveis, admite que, tendo em conta esta situação, que não assenta em critérios de sustentabilidade, nem defende o sobreiro, vai ponderar o recurso à via judicial.
Quercus defende a promoção da energia fotovoltaica, mas num modelo assente em critérios de sustentabilidade, com uma produção que seja descentralizada, ou seja, em vez de serem grandes centrais fotovoltaicas, haver mais autoconsumo nos edifícios e em pequenas centrais mais próximas dos centros onde são consumidas. Ainda há muitos edifícios, quer edifícios públicos, quer edifícios privados, quer nas zonas industriais. Nós temos muitas coberturas que podem ser utilizadas para produzir energia elétrica a partir da energia solar e seria próximo das zonas onde é consumido. Achamos que também não existam entidades que defendam o sobreiro como deve ser, que ainda para mais o sobreiro é a árvore nacional, que tem esta importância económica toda, importância social e ambiental. E, portanto, estamos a pensar, eventualmente, recorrer à via judicial para salvaguardar este importante património natural.
O descontentamento da Quercus perante o abate de 1.079 sobreiros para a construção da central fotovoltaica no Gavião é o tema em destaque esta semana no programa Ambiente em FM. A Feira de Atividades Económicas e os festejos do São João estão de regresso este ano a Arronches, se a pandemia assim o permitir. O presidente da Câmara de Arronches, João Crespo, revela que, no que diz respeito à Feira de Atividades Económicas, este ano terá 4 dias em vez de 3, sendo que os moldes serão os mesmos, embora com algumas novidades.
Vamos ter este ano um São João, se a pandemia nos permitir, naturalmente. Se a situação epidemiológica se mantiver com esta evolução favorável, seguramente teremos um São João já como tínhamos antigamente, com muita animação, com a sardinha assada que as pessoas tanto gostam, e uma Feira de Atividades Económicas que queremos também transformá-la um pouco, ou seja, desde logo aumentar mais um dia. Portanto, isso vai ser seguro, vamos ter 4 dias de Feira de Atividades Económicas, porque é uma pena meses de trabalho e depois em 3 dias passam no instante. E de facto vamos aqui acrescentar um dia à Feira de Atividades Económicas, depois haverá outras surpresas que não quero agora estar aqui a desvendar, mas seguramente será do agrado não só dos habitantes de Arronches, dos arronchenses, mas também de quem nos visita. Os moldes são idênticos, com espetáculos, com a exposição de gado, com a exposição das alfaias agrícolas, enfim, com a exposição dos produtos da região, dar espaço também às nossas instituições para que apresentem as suas atividades. Será uma feira, pensamos nós, que será dentro dos moldes que vinhamos tendo.
São João e Feira de Atividades Económicas que voltam a realizar-se este ano em Arronches, se a pandemia o permitir.
Necessita de trocar ou ir à oficina com a sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, segunda-feira, dia 28 de fevereiro, contamos com céu geralmente pouco nublado, vento fraco a moderado e pequena subida da temperatura máxima. Elvas conta com mínima de 5, máxima de 21, em Campo Maior a mínima é de 6, a máxima de 20, Porto Alegre mínima de 10, máxima de 18, Évora mínima de 6, máxima de 21 e em Beja a mínima é de 8 e a máxima de 20 graus. Terminamos as notícias na Rádio Elvas. O próximo noticiário é às 9 da manhã. Até lá, continuo desse lado. Tenha uma ótima segunda-feira.
Informação regional.